Você está ouvindo o Mac Magazine no ar.
Fala galera do Mac Magazine, sejam bem-vindos ao 35º Mac Magazine no ar. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Rafael Fishman. Hoje estamos ao som de Engenheiros da Havaí, uma sugestão aí do ouvinte Ivo Santanelli. Obrigado, Ivo. Hoje estou somente com um dos meus companheiros inseparáveis, porque o Eduardo Marques foi para os Estados Unidos fazer um passeiozinho lá. Breno Masi, tudo bom?
Tudo bom. Você viu, diferente do Edu, que eu não sou preguiçoso, mesmo viajando lá em São Francisco eu participei. Hoje eu tô em Santa Rita do Sapucaí, em Minas, também tô participando. Edu, para de tomar cerveja no bar e vem bater papo com a gente,
pô. Não, eu vou defender o Edu. Ele tinha até combinado de participar, mas a gente adiantou, na verdade, a gravação do podcast, então o horário ficou ruim pra ele, então vamos...
Para de defender o menino, deixa eu sacanear ele um pouquinho. Edu, mas... aproveita bastante, o Edu de verdade não tá indo só passear, tá indo também trabalhar. Tem duas reuniõezinhas lá. Vai fazer falta hoje no podcast. Mas você não ia perder a chance de dar aquela alfinetada, né?
Bom, mas não estamos com o Edu, estamos com um convidado muito especial, Bruno Carvalho, editor do site Ligado em Série. Tudo bom, Bruno?
Olá, tudo bom, Rafael? Tudo bom, Breno? E bom dia, boa tarde, boa noite para os ouvintes.
Ei, esse jargão aí é meu, viu?
Ah, que isso. Tem também lá no podcast Ligado em Série.
Acho que a primeira pessoa que eu vi falando isso foi o Gui Leite, que hoje trabalha na Apple. Ele tinha um podcast, um dos primeiros podcasts famosos no Brasil. Ele falava isso em todos os podcasts dele, então...
É uma frase do filme Show de Truman, Show da Vida, que eu gosto muito. E eu uso ela nos podcasts Ligado em Série também.
Já começou a trazer um pouquinho lá do trabalho do Bruno. Mas esse Show de Truman, será que é de antes do podcast do Gui, que talvez...
Ah, é um filme de 98, então é bem antes.
O negócio é o seguinte, Rafa, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, meu. Você roubou dele, ele roubou você, tá tudo valendo. Vamos que vamos.
Vamos nessa. E a primeira notícia que a gente tem que comentar nessa semana é um rumor, na verdade, que foi lançado ainda ontem à noite. Como sempre aqui, pra situar vocês, estamos gravando esse podcast na sexta-feira à noite. Então, na quinta-feira, dia 11 de abril à noite, a revista Veja soltou no site dela um rumor de que o iPad Mini estaria finalmente chegando ao Brasil. E já estaria sendo, inclusive, montado pela Foxconn de Jundiaí. O motivo desse atraso todo, quem não se lembra aí, no final do ano passado ainda, em novembro ou dezembro, ele foi homologado pela Anatel, então a gente já tinha expectativa ainda dele pintar na loja da Apple em revendas no final do ano, então no máximo em janeiro, mas já estamos aí em abril e estranhamente o produto não está sendo comercializado no Brasil. Então o que a Veja trouxe aí de informação foi que a Apple estaria tentando... negociar aí com o governo, isenção de impostos, fazer aquela questão de fabricação nacional e conseguir trazer por um preço muito bacana, inclusive abaixo lá dos R$1.000, né? Que é uma coisa meio psicológica. Você colocar o produto, por exemplo, a 999... os três dígitos é a mesma coisa que mil, mas psicologicamente para o consumidor acaba fazendo diferença. E que isso talvez não seja possível, eles citam que ele pode chegar ao modelo de entrada, que é o Wi-Fi de 16 GB, a partir de 1.100, seria um 0.99 na verdade. E a informação é que ele vai chegar às lojas finalmente no mês que vem, mas fica, o pessoal já começa a detonar, né? Pô, agora já tem rumor de que pode vir novos iPads nesse mês ou no mês que vem, ou até mesmo se a gente considerar que vem em setembro, a Apple vai lançar agora esse produto aqui, cobrando esses preços que não são pequenos, né? O que vocês acham?
Vamos lá, o que eu acho, para variar, eu acho a grande bobeira ficar esperando um produto que vai chegar, que ninguém sabe se vai sair ou se não vai, e quanto vai custar. Então, eu acho que a gente devia estar feliz, cara. A gente tem que comemorar, pô, saiu o iPad nacional com preço acessível para competir com o produto da Samsung, da LG, da TechPix, que vende aí um tablet na TV com 24 parcelas de 80, mais intermediárias de 249, Cara, a gente tem que comemorar. Imagina só, um iPad mini que tem uma excelente qualidade, é um produto que realmente eu não uso mais meu iPad tradicional, só uso o iPad mini, mesmo não tendo retina, nada. Podendo comprar, muitas das vezes, em 10 vezes sem juros, que a maioria das lojas aqui no Brasil participam 12, desse, né? Tipo, ou 12 vezes sem juros. Cara, eu acho que a gente não devia estar reclamando, a gente nunca vai estar satisfeito. Eu acho um preço muito legal. Fiquei sabendo também, por pessoas, que a intenção da Apple era tentar chegar nesse valor de abaixo de 1.000. Se conseguisse, ótimo. Não conseguiu, eles conseguiram colocar um preço que, na minha concepção, eu acho que é bem justo pelo device, cara. É muito bom o iPad mini. Eu fico com dó de quem tem um iPad antigo ainda e não experimentou ou não usa um iPad mini. Ele é muito mais leve, muito mais ágil, carrega muito mais rápido. A autonomia de bateria é muito boa.
O Bruno tem, né?
Eu comprei um, a Aline foi pro México semana passada e ela passou no aeroporto do Panamá e lá tem uma duty free shop gigante, né? Então ela trouxe pra mim um, pagou lá acho que $420 no iPad mini de 16, preto. Então eu achei que foi legal, ficou abaixo dos R$1.000 pra mim, mas se chegar aqui no Brasil por volta de R$1.000, R$1.100, tá um preço equivalente, né? E espera, assim, abaixo até do que o esperado pela Apple. E se a gente ver na página da Apple, ele já tá com a informação traduzida do iPad mini, com destaquezinho lá embaixo. Então eu acho que vai chegar por agora é certo. Agora só falta saber o preço.
Eu acharia muito ruim se ele fosse mais ou menos o preço de entrada. Quanto que hoje tá o iPad de entrada, Rafa? O mais barato, você lembra?
Eu não lembro de qual, não, mas a gente...
Mas deve ser R$1.900, é isso?
Não. Tem o iPad 2 ainda, que estranhamente continua
não,
à venda.
Não, esquece ele, mas o iPad normal. Bom, entra aí na... Isso, abre a história. A gente
o iPad praticamente 2... Tô abrindo aqui enquanto a gente grava. O iPad 2, ele tem um modelo único de 16GB, que tá 1349, então 1350. Tá. O iPad de quarta geração, tela retina, 1749, modelo de 16GB.
Então beleza, o de 2, vamos tomar o de 2 como base. Cara, se eles conseguirem chegar com um produto novo, com a mesma capacidade, que é o que é o um pouco mais caro, e a tela retina também encara esse produto.
Mais barato o 2.
Né? Cara, mais barato do que o 2? Por que a gente tá reclamando?
É aí que entra o meu medo. Esses rumores, essas especulações, elas geram expectativa, né? Então, a Veja fala, a Apple está tentando 999, pode ser que venha 1099, aí depois, por algum motivo, sei lá, o produto chega a 1299, vamos dizer, 1300. Aí o pessoal já cai detonando, como se fosse a Apple que tivesse prometido
alguma coisa. Exato. A gente tem que deixar bem claro que isso foi um rumor lançado pela Veja. Então, eles devem ter fontes seguras lá. Eu escutei algumas vezes, ou não, mas, cara, eu espero, eu tô torcendo muito, cara. De verdade, se chegar num preço tão competitivo assim, que na minha visão, eu sei que eu também vou encher minha paciência, vou falar, Breno, tudo acha barato, mas não é verdade. Eu acho que esse preço de R$1.100, ou até R$1.199, até R$1.200 no iPad mini 16, eu acho bem legal.
Especialmente se puder dividir, e claro, vai poder, né? Eu paguei à vista, $426 à vista, porque foi no aeroporto. E em loja lá fora você vai comprar, mesmo nos Estados Unidos, você vai pagar os $329, né? Que é o preço dele, mais o imposto. Então você vai pagar assim, já $800, quase R$900 aí, dependendo de onde você compra, né? Se comprar na Europa, fica até mais. Então. Eu acho que foi ideia.
Foi importante até você citar isso, porque se o preço de tabela for 1,099, a Apple, sabidamente, nas compras por telefone, até você vai em revendas também, você negocia na hora, você consegue até 10% de desconto à vista. Então, se ele for 1,099 parcelado à vista, ele vai para 989, hein?
Então, olha que lindo, cara. Olha que lindo. Juro por Deus que se isso acontecer, eu acho que a gente devia fazer um post gigante de agradecimento, falar pra todo mundo, compra sim, vale a pena, porque pela primeira vez que eu vejo, chega um produto com preço bom, competitivo. Então tô
chegar
certo.
Chegar nesse preço, tem um sorteio do MacMaze.
E eu sou Papai Noel também, né, agora.
Só aproveitando aqui pra gente fechar o tema, essa questão de recomendação do produto, a gente já falou muito aqui no podcast e no site também, fora do podcast. Eu acho que uma das características que foi estranha desde o lançamento do iPad mini, a gente já comentou muito isso, foi a ausência da tela retina, isso é um fato. É uma tela que é um pouco superior à do iPad 2, porque ela não é retina, mas ela é a mesma quantidade de pixels condensado de 9,7 para 7,9 polegadas, então ela é um pouco mais retina, né? Um pouco, tem uma densidade um pouco maior, mas não chega à característica.
É um pouco mais nítida, né?
É um pouco mais nítida do que a do 2 e bem menos nítida do que a do de terceira e de quarta geração, que tem a classificação retina mesmo. Até aí, é um ponto a se considerar. Poxa, a Apple está padronizando todos os produtos com tela retina e ela lança um novo sem. Assim, na minha experiência prática, não fez tanta diferença. Até você que está acostumado com iPhone 4, 4S 5 ou com um iPad desses maior, você, na hora, assim, você bota um do lado do outro, você fala, pô, é inferior, mas no uso diário não faz tanta diferença assim. Óbvio que eu tô torcendo muito para que a segunda geração, seja lá quando ela vai sair, venha finalmente com uma tela retina, acho que vai ser show, mas o que eu queria pontuar aqui é as outras coisas que o pessoal coloca como negativo do iPad Mini, que é a parte de specs dele, de processamento, de memória e tudo mais, que eu queria repetir aqui, isso vai continuar ad eternum, é um produto com preço inferior, com um espaço físico para os componentes mais limitado.
Desculpa te cortar, mas o meu resumo disso é o seguinte: por acaso você já abriu algum jogo, algum aplicativo, alguma coisa que popou na tua tela assim, esse software não pode ser executado pois não tem memória suficiente, ou para?
Adorei a vozinha.
Cara, pra que o pessoal reclama?
Não,
sabe?
É porque o pessoal gosta de olhar as specs, entendeu?
Então como é que comprar um Android, cara?
Eu queria deixar aqui já claro, entendeu? O pessoal acha que a Apple lançou o iPad Mini de forma capada, mas na segunda ou na terceira geração ela vai resolver isso. Não vai resolver isso,
porque
o iPad
maior... Se eu fosse maior... a Apple, não mentia. Começa a mentir. Fala, agora a gente tem um processador chamado Sbrebles 8.2 com que equivale, pronto. Ninguém vai saber. Funciona, cara.
Eu tenho aqui, nunca deu um erro, nada. Estou usando já quase duas semanas e tá tranquilo.
E eu tô com um iPad de terceira geração aqui, nem pensei pra ir ao quarto, que é supostamente duas vezes mais rápido, né? Mas enfim, o que é bom deixar...
Nossa, duas vezes mais rápido, ele vai ligar mais rápido? O seu device não desliga.
Não é que essas coisas não sejam importantes. É uma evolução que a gente espera. As coisas que a gente faz hoje no iPad de terceira ou de quarta geração, tem algumas coisas que realmente não dá para fazer ou que dá para fazer de forma bem ruim no iPad de primeira, por exemplo. Mas de uma geração para outra, especialmente nessa comparação que eu faço aqui do iPad maior com o iPad mini, ele sempre vai estar em características um pouco atrás. A Apple botou o chip A5 no mini, ela vai botar o A6 no próximo, provavelmente o outro já vai estar no A7, não vai equiparar os dois. A mesma coisa acontece nos Macs, você viu?
Ele é o modelo mais barato. Ele é um modelo de entrada, é um tablet de entrada, é mais barato, por isso. Mas volto a falar, meu, eu não aceito, eu juro, eu sempre respondo isso e fico bravo já tô cansando. Meu, não dá pra você basear uma opção de não compra em spec de processador, cara. Tem que ser, uma coisa é prejudicial. Vai ser prejudicial o quê? Ah, é armazenamento. Pô, eu preciso de um negócio com 128. 64 não dá pra comprar. Beleza, tem aí a justificativa. Que realmente um limite físico não dá. Mas spec de processador, de não sei o quê, bobeira, cara. Até parece que tá querendo rodar.
Outro diferencial aqui, só pra complementar seu exemplo, é a câmera frontal, que não existiu do iPad de primeira geração, a partir do 2 começou a pintar. Você pega um de quarta, ela tem uma qualidade muito melhor do que a do iPad 2, mas os dois têm uma câmera frontal, os dois conseguem usar o FaceTime. Isso é um diferencial importante.
Exato. Então, por favor, pessoal, quem tem essa mentalidade ainda, entenda que você nunca vai comprar nada no Brasil, que o Brasil sempre chega um pouquinho depois dos outros, tá? E segundo, você tá escolhendo o produto errado, vai comprar um micro na Santa Efigênia e fica turbinando ele. Então pronto, de verdade não faz tanta diferença assim. Eu aconselho, saiu o iPhone num preço legal, parcelinha que cabe no seu bolso, não vai te apertar pra você ter o produto, compra, que vale a pena. O iPad mini tá do caralho, vou falar palavrão mesmo, ficou do caralho, ficou animal, é muito bom. Eu uso, cara, eu comprei Kindle Paperwhite pra eu tentar usar. O Kindle Paperwhite dá a impressão que é mais pesado do que o iPad mini, cara. Você lê gostoso nele, usa aplicativo. Eu me adaptei melhor de digitar nele do que o iPad maior. Eu seguro ele na vertical, digito rapidão com as duas mãos, uso o Twitter, uso até o Instagram nele, não fica tão zoado igual nas telas retinas. Também tem essa vantagem. Quando você usa aquele 2X, né, pra deixar full screen no iPad mini, fica melhor do que no iPad retina. No iPad retina você faz aquilo e fala, nossa, meu Deus, foi, errou tudo. E nele não. Então, eu aconselho, cara, eu acho legal. Tanto é que eu tenho 3 em casa, né?
Bom, aí fica a cargo de cada um definir. Vamos para o próximo tópico. E falando um pouco aqui sobre impostos, preços de iPad Minis, o que saiu nessa semana foi o decreto do governo, do Ministério de Comunicações, para desoneração de smartphones. O governo ele já veio de novo aí abrindo um bocão de que os preços médios de smartphones no Brasil até R$ 1.500 iam cair cerca de 30%, que é uma redução drástica, né? Uma despencada de preço, se fosse verdade, o que a gente já sabe que não vai ser, vou chegar lá em instantes. Mas o fato é que os detalhes dessa portaria que foi publicada, eles dizem que os aparelhos eles têm que ter no mínimo tecnologia 3G, fabricados em território nacional, tem que ter Wi-Fi, tem que ter uma tela lá de bem pequenininha. Eu acho que o requerimento mínimo é metade do tamanho da tela do iPhone, dos iPhones antigos de 3,5 polegadas, enfim. É tudo dentro do padrão aí, contanto que seja...
Rafa, e tem mais um aí que é muito importante para mim, tá? O pedacinho do texto. O texto afirma que terão reduzidas a zero alíquota de PIS, PASAR, TATAL e COFINS sobre a receita bruta os smartphones que tiverem já instalados um pacote mínimo de aplicativos então, desenvolvidos no Brasil.
Esse é o problema. Esse é o que eu ia chegar já.
Desculpa.
Não, então, o primeiro problema é a questão do preço. Isso falando em Apple, né? Não vamos falar nas outras. Só citando aqui a questão de preços, o governo tinha falado 30%. A fabricante de smartphones local que está... falando do maior redução é a Motorola, citando entre 10% e 15%, tá? Então, na melhor das hipóteses, na previsão da Motorola, vai ser metade do que o governo falou, só para a gente se situar aqui. Mas trazendo para o mundo Apple, o primeiro problema é a questão da limitação de preço, que é R$ 1.500, então hoje o único que entraria nisso era o iPhone 4, que foi reduzido para R$ 1.100, né? Ou R$ 1.000, agora não me lembro agora. Exatamente. Então o iPhone 4S já estaria fora, que ele está R$ 1.700. E o iPhone 5 nem vou citar aqui, porque já está a partir de 2000. Então, o único que seria enquadrado nisso seria o 4, mas tem esse grande problema que o Breno citou aí, que o governo inventou num dos itens lá de ter um pacote mínimo de aplicativos desenvolvidos no Brasil, embarcados no sistema operacional do aparelho, o que a gente sabe que a Apple não vai fazer. Então, isso ainda tem um prazo, se eu não me engano, de 6 meses aí para os fabricantes começarem a colocar isso em prática. Tem um prazo de 2 meses para apresentarem o projeto de que aplicativos vão entrar nesse pacote. Eles nem especificam qual é o mínimo de aplicativos, nem especificam qualidade, nem tipo, se pode ser só jogos, se pode ser, tem que ter misturado aplicativos e jogos, enfim. Coisa muito confusa.
Coisas do Brasil, né, cara?
Não só para a Apple, na verdade. Eu acho que até para as outras também seria um problema. Então, não duvido que isso seja revogado.
Isso tem que estar muito bem regulamentado até para as empresas poderem saber o que elas têm que cumprir, né? Porque como que vai conceder a redução de impostos, a isenção de impostos? Igual você falou, os aplicativos são nacionais, mas você coloca, o Breno sabe como que você pode colocar qualquer tipo de aplicativo e falar, ah, não, foi desenvolvido no Brasil para cumprir a cota. Então vai ter.
O
vai
que
ter
é aquela isso? Coisa, né? O aplicativo tem que ter sido idealizado, tem que ter sido desenhado e programado por uma empresa com sede no Brasil? Como é que funciona isso?
Tem que ser só a língua portuguesa? Tem que ser só a língua portuguesa nele? Cara.
E se ele tivesse sido traduzido no Brasil, mas programado por alguém que mora na Nova Zelândia? Que é um brasileiro, por sinal.
E agora ele fala: quem garante que os softwares desenvolvidos pela minha empresa são feitos aqui, eu não contrato terceiros da Argentina ou da Índia, Rússia pra fazer? Então. Vamos lá.
Fingertip está terceirizando lá na China, pelo visto.
Não, pior que não, a gente devia, cara, devia. Tem um monte de nego lá em Recife, um monte de cara em BH, mas a gente podia tentar fazer uns testes assim.
Você comparou
assim.
Recife e BH com a China ou foi minha impressão?
Não, de jeito nenhum, muito pelo contrário. Não, muito pelo contrário. O pessoal de Recife é altamente capacitado, de Recife também. Tanto é melhor. Não melhor. Agora me ferrei, né? Mas hoje eu não tenho desenvolvedor em São Paulo, eu tenho desenvolvedor em Recife e tenho desenvolvedor em BH. Porque a gente achou uma mão de obra altamente qualificada, a galera muito boa mesmo, que sai das faculdades e super focada. E no Brasil, em São Paulo, a gente tinha um problema de o cara sair rápido. Proposta de emprego, a gente pra formar a galera aqui era complicado, porque as faculdades de São Paulo não tinham tanto gabarito, ou pelo menos aqueles que a gente conseguia contratar, porque os caras bons de verdade eram muito, muito caros. Depois a gente pode fazer um podcast só sobre isso, mas não comparei de jeito nenhum, acho tanto o Recife como o BH hoje duas cidades, polos de desenvolvimento mesmo, de tecnológicos muito bons. São Paulo é uma cidade de negócios, na minha visão, que também tem uma tecnologia muito forte, mas esses dois outros outros centros alertaram a gente, como Floripa também é um lugar muito legal para desenvolver, como Curitiba também tem um pessoal de tecnologia muito legal, mas isso rola mais um podcast. Mas voltando lá para a questão de software desenvolvido no Brasil, é muito complicado isso, porque daí eu começo a te perguntar, pode ter software de marca embarcado? Tipo, a TAM pode colocar lá, a TAM, Go,
teve um carinha que deu sugestão, teve um carinha que deu sugestão de botarem os aplicativos oficiais de todos os principais bancos do Brasil. Pronto, resolve.
Não, tudo bem. E daí o cara que tem um banco lá, eu tenho HSBC. O HSBC, se eu não me engano, não estava sem aplicativo até um tempo atrás. Não vai ter? Por quê? Igual o companhia aérea, tinha que ter todas as companhias aéreas. A TAM abandonou aplicativos móveis, não sei se vocês separaram, mas hoje você só faz check-in web, via web, e daí vira o passbook no iPhone, e se for no Android não vira nada, você salva na sua galeria lá. E aí, como que funciona? É complicado isso. Mais uma vez o Brasil faz leis, ou faz, não sei se isso é lei, uma emenda, não sei, o Bruno que é advogado, ele pode ajudar melhor.
Eu não li ainda a notícia, mas...
Nas coxas, cara.
Isso é com isenção. Decreto, isenção você não precisa de lei pra poder... Lei você só precisa pra mudar o tributo, mas pra isenção você pode ter um decreto ou até mesmo uma portaria ministerial. Agora, o problema é esse que você falou, quais aplicativos? Ah, então vamos desenvolver um jogo da velha lá, ou duas paciências para poder entrar na cota e, bom, tá aqui a isenção, meu celular vai vender mais, e um telefone com aplicativos, né, tão bons, ou ótimos como o da Apple, ou até de outras marcas também que tem qualidade, mas que não são nacionais, não vão poder ser objetos da isenção, porque não tem essa cota que eu entendo, sem regulamentação, ela fica inócua.
Então, cara, eu acho que qualquer um com o mínimo de conhecimento sabe o quanto que isso é precipitado e não faz sentido. A questão é a seguinte, o governo ele botou isso, eu me colocando no lugar do pessoal de lá, né, para tentar estimular e fomentar o desenvolvimento de aplicativos nacionais. Assim, a intenção, eu acho, imagino que tenha sido essa, a melhor das intenções, olhando pelo melhor ponto de vista da coisa, mas não é esse o caminho. Existem inúmeras outras formas de você fomentar o desenvolvimento, de apoiar empresas e desenvolvedores independentes, que não é colocando mais uma burocracia e excluindo uma série de fabricantes e dificultando a execução da coisa dessa forma. Eu acho que isso aí não deve seguir dessa forma. Eu espero que seja repensado, revogado, então flexibilizado de alguma forma, porque eu tenho certeza que a Apple não vai lançar um iOS for o Brasil, né? Não vai ter um firmware
não, de jeito nenhum,
único
de jeito
pra
nenhum.
O Brasil.
Como ela não fez em nenhum lugar do mundo até agora, tá? Mas mesmo assim, outras fabricantes que quiserem desenvolver podem me procurar, tá? Samsung, LG, HTC, quem quiser aí. Então manda pra mim, cara. Ou pra mim ou pra todos os desenvolvedores do Brasil. O que pra gente é interessante é que vai aparecer um monte de jobzinho aí que perdido. Então marcas que tiverem interesse podem entrar em contato.
Falou. E um passarinho contou pra gente essa semana também outra coisa que não é muito agradável. A gente tá falando aqui de problemas e burocracias. Parece que a Apple, de novo, tá enfrentando alguns problemas imprevistos e burocracias e até dificuldades para formar o staff que vai trabalhar na primeira retail store brasileira lá do Rio de Janeiro, que tudo indica que vai ser no Village Mall, o shoppingzinho lá do Rio Novo. A expectativa, a gente brincou aqui no final do ano passado que a loja seria aberta em dezembro ou janeiro, eu acabei ganhando a aposta, mas também já perdi minha nova previsão, porque eu falava algo em torno de maio, se eu não me engano. Não, não perdi ainda, mas não vai realizar até maio.
Vai perder.
A última informação que a gente tinha publicado no site ainda em janeiro era de que a inauguração tinha ficado para junho ou julho, e a informação que a gente pintou nessa semana é que nem isso vai acontecer. Se essa informação for quente, a gente não tem 100% de certeza, até porque é uma informação que pode até ser quente, mas pode mudar daqui até lá. Mas a inauguração hoje estaria agendada para 7 de dezembro, só no finalzinho do ano. Então é um balde de água fria para quem estava já se planejando para a inauguração da loja nos próximos meses. Até faz sentido a informação, porque a gente divulgou também lá no site alguns links de vagas em aberto, muitas vagas ainda em aberto, e poucas delas tinham já saíram do ar, assim, meio que dizendo que tinham sido preenchidas. Então tem muita coisa em aberto mesmo, e são vagas, mesmo as mais simples, que requerem muito treinamento de contato com cliente, de gerenciamento de produtos, de estoque, de gerência. Tem alguns cargos que inclusive não devem ser treinados no Brasil, segundo a gente ouviu. O pessoal deve viajar para os Estados Unidos, ou para Miami, ou para Cupertino mesmo, para fazer treinamento com o pessoal de lá. Outros vão ser treinados localmente mesmo com o pessoal da Apple, ou da Apple Brasil, ou de gente que vem de lá fora para cá. Enfim, é uma coisa que demora, não vai ser fácil. Acho que a Apple deve estar preocupada em trazer para cá a mesma qualidade que a gente vê lá fora, que também tem algumas pessoas que criticam. O próprio Michel Duarte, que virou colaborador da gente nessa semana, ele escreveu um artigo sobre a falta de padronização nos atendimentos das Apple Retail Stores dos Estados Unidos. Então, até lá fora isso acontece, então o que dirá aqui, né? A gente já tava até com medo. Logo quando pintou notícia sobre a loja do Brasil, a gente ficou falando, nossa, que medo, o que será que a gente vai ver lá de conhecimento, de qualidade de atendimento? Então, eu até acho bom que demore um pouquinho mais para as coisas ficarem certinhas, né?
É, eu acho que quanto mais tempo demorar, mais a gente vai ficar ansioso e mais sobe a nossa régua de expectativa e comparação. Se vai ser dezembro, ótimo. Que dezembro vem uma boa loja com bons profissionais bem treinados, porque se eu entrar numa loja, perguntar alguma coisa e o especialista não souber, vai ficar muito chato. Não pra mim, né? Mas eu acho que pra qualquer usuário que nunca foi numa Apple Store. Então, a diferença que eu acho da Apple para as outras lojas, até tuitei esse final de semana que eu tava viajando de novo, pra variar, né? Tava lá e eu gravei com vocês. Eu fui numa loja da Microsoft e fui perguntar algumas coisas sobre o Surface. Cara, o especialista da Microsoft não sabia que o Surface rodava, o que rodava, não sabia me dizer se lá podia rodar um Visio ou Project ou alguma outra coisa para controle de projeto, não entendia. Você vai numa Apple, os caras entendem ou tentam entender de tudo, e quando não entendem, viram para você e falam assim, vamos pesquisar junto, vem cá, senta lá, mostra que são determinados, preocupados. Então,
é uma comparação dura, porque a Microsoft Store não tem ninguém, só fica lá, fica as moscas lá. Ele vai falar, que ele vai treinar, vai gastar tempo aprendendo
não, sobre isso. Não, cara, mas tem que ter... Mas, Bruno, eu acho que é isso que faz a diferença numa loja. Por mais que ela seja vazia, podem perguntar pro Michel. O Michel foi comprar lá um teclado e um jogo pro Xbox dele, não sei o que mais lá. A menina demorou, eu acho que uns 40 minutos pra conseguir cobrar dele, porque eles mudaram a forma de cobrança na Microsoft Store. Antigamente eles tinham como se fosse uma lancheira gigante que tinha uma tela, no chamo de tablet, porque parecia uma lancheira mesmo, com um canhão, era um negócio muito estranho. E daí eles mudaram agora para um equipamento que é um Nokiazinho, que roda Windows Phone, com leitor super bonitinho, mais bonito do que da Apple. O sistema de leitor, ele é um infra novo, igual usam em aeroporto, 360 graus, então lê mais rápido, bem bonito. Só que a menina não conseguiu operar a maquineta, cara. Teve que chamar duas pessoas pra conseguir auxiliar a fazer um pagamento, coisa que na Apple você faz em 2 segundos, por isso que vende tanto. Então, pra qualquer loja, qualquer coisa na vida, eu acho que quem vai oferecer o serviço, oferecer produto, tem que saber, o que tá vendendo, 2, ter segurança naquilo que vende, 3, ser atencioso e complacente com o funcionário, com o cliente, senão não funciona. Então a Apple, se precisar demorar mais 6 meses, 8, 12 ou 14 para fazer um negócio bem feito, faça muito bem feito, não deixa a régua de qualidade, porque vai ficar muito ruim. Senão eu vou na Fast Shop comprar, porque se eu entrar para ter a mesma experiência de uso de atendimento que tem na Fast, cara, é melhor que não tenha.
Mas eu ia falar aqui, a gente dá um desconto para Fast Shops, eu não vou falar até mais que Fast Shops, os Apple Premium Resellers aqui do Brasil, que são as lojas que simulam.
Isso que a Fast Shop é boa, hein? Fast Shop é boa. Vai comprar no Magazine Luiza, vai comprar nas outras pra ver, cara.
Mas os Apple Premium, as APRs, né, que se chamam, elas têm uma categoria acima de revenda normal. Elas são lojas que até seguem uma identidade visual similar. A Apple obrigatoriamente não deixa elas copiarem, isso é tudo padronizado, é uma coisa similar às Apple Retail Stores, mas não é igual, todo mundo sabe disso. Quem já foi numa A2U, numa iTown, numa iPlace da vida, sabe como é que são as coisas. E a gente, apesar disso, são empresas que não são controladas pela Apple, elas são parceiras, são credenciadas. A Fast Shop, ela controla a rede A2U, tem também outras redes, o Grupo Erval controla a rede iPlace, que comprou a MyStore, enfim. Tem a Saraiva, que controla a iTown. São essas empresas e não é a Apple que a gente tá falando. Então, eu mesmo já tive experiências, assim, de dar risada nessas lojas. Não tô dizendo que é uma coisa geral, tem gente capacitada lá sim, tem gente que manda bem. Mas a gente dá um desconto, né? Não é a Apple que tá ali. Uma Apple Retail Store como essa que vai abrir no Rio e outra que já se fala em São Paulo, eu até me pergunto se esse atraso no Rio já não pode deixar a abertura das duas meio que próximas, né? Vamos ver. Então, isso a gente não pode, não vai ter desconto. A coisa tem que ser bacana mesmo, desde o primeiro dia.
Mas, ô Rafael, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês dois. Uma Apple Retail Store no Brasil, tirando a parte de atendimento, e hoje você vai comprar um produto Apple, seja quem vai comprar, já até sabe muito, não precisa tanto desse atendimento inicial, precisa talvez até de um suporte, de uma garantia, ou de uma assistência técnica. Tirando isso, atendimento, você acha que vai conseguir vir com preços melhores para o Brasil, ela tendo uma loja aqui, ou não?
Eu acho que a vinda da loja só amplia a presença da Apple no Brasil, torna o Brasil um ponto mais importante para ela, pode fazer ela se esforçar a preços melhores aqui, ter uma proximidade maior com o nosso governo, mas a loja em si ela vai trabalhar exatamente com os mesmos preços que todas as outras trabalham, né? Tudo tabelado, o preço online vai ser o mesmo da loja física que vai ser o mesmo da APR. Ele só tem essa, no máximo, essa flexibilização de dar um descontinho à vista e tudo mais, mas no geral eu acho que ela vem a somar sim, só que não vem a revolucionar. Eu acho que não é pra isso. Eu acho que o que você falou, essa questão, primeiro, de ter uma presença oficial no varejo brasileiro é importante, de ter uma marca, uma loja oficial é sim importante, tanto começando no Rio, quanto depois em São Paulo e outras capitais, tomara. E é a questão de atendimento também, de ter um Genius Bar, de ter um suporte local para substituição de produtos, de reparo oficial da Apple, isso vai fazer diferença sim.
Com certeza, porque eu precisei trocar, eu precisei trocar uma peça do meu MacBook Air e foi uma aventura. A peça foi pra não sei aonde, ou tá vindo de não sei aonde, o computador você não sabe onde é que tava, você não sabe nem se é sua. Eu fiz uma marca e tirei foto do serial do computador porque eu tava com medo de vir outro. Né? Então, você não sabe para onde está indo. Seria bom para assistência técnica, para um suporte maior na hora de venda ou no pós-venda, mas seria também bem legal se ela tivesse condições de trazer um preço diferente para o Brasil, um preço mais acessível para o Brasil, uma vez que ela vai ter uma presença, né, física e constante aqui no país.
Tomara, né?
Vocês viram, né? Resumidamente, é bem o que eu falei. Cara, essa loja tem que ter um serviço impecável, porque todo o diferencial dela vai ser baseado em serviço, desde a hora da venda, da pós-venda, do suporte ou do auxílio. Então os funcionários têm que ser, não digo impecáveis, que é complicado, eu entendo, mas tem que ser muito bem treinados, tem que ser diferentes, senão, cara, ter por ter, e não é nem a Apple não trabalha assim, né? Então a gente sabe que a Apple ou faz bem feito ou não faz, né? Então, vamos esperar. Eu só acho que também vai demorar um pouquinho. Eu acho que essas previsões, esse passarinho que te falou aí, deve estar com a razão. Eu acho que vai ser mais pro final do ano mesmo.
Então todos sentemos. E para terminar mais um podcast, a gente tem aqui a leitura de e-mails no final. Para quem não sabe, nosso e-mail é noar@mecmagazine.com.br. A gente selecionou dois nessa semana. O primeiro vem do Gustavo Salume. Ele, na verdade, faz uma aposta aqui, uma indagação de uma novidade possível do iOS 7. Fala o que a gente acha dela. Sua novidade seria uma melhoria do FaceTime. A principal coisa que ele fala aqui é a possibilidade de fazer chats, videoconferências em grupo e até também trazendo aí o que o Google já faz com o Hangout, até a Microsoft também com o Skype, de permitir também gravação de podcasts, por exemplo, pelo aplicativo, tanto no Mac quanto em iGadgets. Eu acho que seria bacana. Então, o que a gente acha dessas novidades?
Eu adoraria, mas acho pouco provável que isso aconteça.
Por quê?
Eu acho pouco provável que aconteça.
Rafael, eu já parei de esperar novidades absurdas em cada versão de iOS, porque até para não me frustrar. Tava uma grande expectativa com relação ao iOS 6 e ele veio e todo mundo ficou metendo pau. Então, assim, hoje eu já experimentei outros telefones, o Windows Phone, o Android. Hoje, mesmo do jeito que tá e com pouca inovação, entre aspas, assim, o iOS me atende e eu tô feliz com o que ele tá, então eu não tô esperando algo revolucionário, igual estão falando aí que ele tem agora, se ele não mudar dessa vez de vez, a Apple vai perder espaço. Não, eu gosto do jeito que ele tá, e mudanças, né, ou melhoramentos são bem-vindos, mas eu tô feliz com o que hoje a Apple tem. Então eu não fico esperando isso que tá, essa movimentação toda que estão esperando do iOS 7, não.
É assim, ó, resumindo, tá? Por que eu acho que nessa versão o FaceTime ele não vai ser público ou uma ferramenta de streaming, nada disso. Que muita coisa tem que evoluir ainda. O iCloud teria que evoluir muito, né? Para hospedar, como editar, como fazer, para onde esse link vai público. Eles não vão nunca, jamais vão linkar isso no YouTube, nunca vão ligar numa plataforma da Microsoft, no Azure, da vida. Então, não, eu acho
isso
diferente.
Isso aí eu concordo com você. Eu acho que isso seria um passo muito que envolve, como você falou, outros aspectos. Mas o chat em grupo, isso sim eu acho que é possível. É uma coisa que existe no Mensagens, no antigo iChat do Mac. Você vai, eu acho que até 3 pessoas simultâneas. Então.
Mas vamos lá, eu tenho que pegar qual que foi, mas se eu não me engano, uma das apresentações, uma das palavras que eles usaram é face to face, face a face. Você tá lá falando com a pessoa, é uma pessoa só. E é telefone celular, não é computador. É uma ligação entre duas pessoas. Fazer a conferência, ele já vai entrar num outro universo, que é Hangout, é Skype, é o Rabbit, é outro tipo de coisa. A Apple pode lançar um app de videoconferência? Pode. Mas na função telefone adicionar chamada 3, 4, 5 ou 10, acho complicado. Acredito muito mais que a Apple faça um aplicativo para amigos, onde você bate papo por 3, 4 pessoas, do que seja uma coisa nativa, na minha humilde opinião.
Tá bom. O segundo e último e-mail vem do Olavo Meyer. Ele pergunta, acho uma coisa que até a gente já falou aqui por alto no podcast, que seria como trazer um iMac dos Estados Unidos. Que
pagando.
Não, ele fala na prática mesmo. Ele fala pelas dimensões que não cabe na mala de mão. Então, se seria para trazer despacho na própria caixa e como que faz a declaração lá do valor, evidentemente. Isso não dá nem para passar despercebido lá na alfândega, né?
Vamos lá. Eu já trouxe para mim um iMac. Cara, melhor forma de você trazer um iMac. Compre um iMac na Apple Store, abre ele na Apple mesmo, pede ajuda ali. Eles até perguntam se você quer configurar. Você fala assim, eu queria configurar. O cara abre, testa tudo, vê se o Mac tá funcionando 100%. Que é bom você olhar antes de trazer pro Brasil. Daí, na própria loja da Apple, os funcionários da Apple te ajudam a fechar a caixa e você pede para eles passarem a fita que você vai viajar. Passou a fitinha lá. Passou a fita, chega no hotel, passa uma outra fita, só para não ficar aparente que é um Macintosh, né? Então, geralmente eu compro aquele silver tape, aquelas fitas pratas, né? Passo em volta da caixa, vou pro aeroporto, embalo ela naquela proteção de bagagem verdinha, lá naquele plástico, e despacho normalmente como se fosse uma bagagem com um negocinho de frágil. Chega no Brasil, na hora que você vai pegar a mala, com certeza o iMac vai estar na esteira, né? Espero eu que esteja, mas ele vai estar lá. Pega o iMac da esteira e vai no declarar. Chegou no declarar, já vai com a nota fiscal da Apple que você comprou e já fala pro fiscal, olha, isso daqui é um iMac de 27 polegadas, modelo tal, custou $1,000+, $1,000 ou $2,000+, pega o DARF, preenche o DAF lá na hora, ele vai te encaminhar para o computador para você fazer o preenchimento, coloca lá seu nome, seu CPF, se você viajou nos últimos 30 dias, isso é muito importante, tá? Se você colocou que você viajou nos últimos 30 dias, você perde o abono dos R$500, dos $500, tá? Então, coloca lá se você viajou ou não, fala que não viajou. Se você tiver viajado, se você usou sua cota, você não pode aproveitar. Então, se você não tiver usado, então você coloca lá. Daí, preencheu tudo. Se for em São Paulo, você vai ser direcionado para pagar no Safra, o DAF, o boleto. Só aceitam dinheiro ou débito, tá? Se não tiver esse dinheiro disponível em dinheiro ou débito, você pode sair e pagar no banco lá dentro de Guarulhos. Lá tem agência do Santander, tem agência do Itaú, tem agência do Banco do Brasil, tem as agências lá. Paga e leva para casa. É tranquilo de trazer, tá? Já trouxe pela TAM, já trouxe pela United, pela Delta, nunca tive problema.
E se não aparecer na esteirinha de bagagem?
Então, se não aparecer na esteirinha de bagagem, o que eu recomendo você fazer é, primeiro de tudo, perguntar se a empresa aérea tem seguro. Na hora do check-in, você já pergunta, tudo bom? Tô levando um iMac e eu queria declarar queria saber se tem seguro ou não. Se a companhia aérea falar que não tem seguro, cara, é muito simples. Tira uma foto que você está despachando o equipamento com aquela tag. Então, você, lá do lado da caixa, ele vai colocar aquela etiquetinha que mostra que é um produto. Tira a foto junto da nota fiscal com a data. Não tem a companhia aérea falar que não foi despachado. É impossível. Ainda por causa do peso da caixa. Tem um monte de prova. A única coisa que vai dar uma puta dor de cabeça. Você tem que ligar pro Bruno, contratar o Bruno. O Bruno vai entrar com processo contra essa companhia aérea de você. Você ainda não vai só ganhar um Mac, como pode ganhar também um ticket de passagem, uma indenização por causa disso. Mas geralmente não some, tá? O que acontece quando extravia a mala, eu já tive várias oportunidades, e é difícil roubarem um Mac, né? Uma coisa é o cara tirar da sua mala, né, Rafael? Um iPad, que o cara coloca no casaco, esconde e sai andando e pronto. Carregar uma caixa do iMac, o cara tem que ser muito ninja, velho. Daí até merece. Oh, parabéns, conseguiu sumir com o iMac sem ninguém ver. O cara colocou no bolso. Então.
É, o Breno, mas é bom lembrar, chegou e extraviou, além de tudo, esse procedimento, né? Se a pessoa não fez esse procedimento na hora que ela estava embarcando, por estar com pressa ou por, né, até desconhecimento, chegou, identificou no aeroporto que está sem a mala, vai direto no setor de reclamação de bagagens, e também, se for um equipamento de alto valor, já faz um registro, uma ocorrência, tem polícia, posto da polícia. Isso, no exato. Aeroporto, registra uma ocorrência e se documenta e, né, fica em cima. Eles têm um prazo para entregar a bagagem extraviada, e se não entregar, claro, você tem direito a recorrer ao judiciário, aos órgãos oficiais.
Se a gente for parar para pensar, eu estava pensando aqui enquanto vocês falavam, um preço, vamos dizer, um preço médio de um iMac, vou até falar um pouco acima do normal, vamos dizer que seja $1,500 você paga no iMac lá nos Estados Unidos. A maioria das malas que a gente traz hoje em dia vai ter muito mais do que isso de dinheiro lá dentro, seja em roupas, em acessórios e outras coisas. Então, dificilmente você vai receber menos de R$3.000 de indenização da empresa, independente do que seja que tenha sido extraviado, né?
Bom, e só lembrando que o Breno não falou, para trazer o equipamento de fora, o imposto de importação no aeroporto é 50%, 60% se você estiver importando direto, e se você não declarar que você está trazendo mercadoria acima da cota de $500, você pode estar sujeito a uma penalidade que você vai ter que pagar o valor em dobro. Então, considerem aí, se você estiver trazendo um equipamento de muito valor, considerem fazer a declaração corretinha do jeito que manda a lei.
Maravilha.
Uma coisa, só mais uma dica, Bruno, você que é advogado até pode me falar se tem fundamento ou não. Eu agora, toda vez que eu fecho as minhas malas, eu subo na cama e tiro uma foto de cada mala aberta, mostrando um pouco do que tem as coisas, e daí fecho e despacha a mala. Que uma das vezes, quando eu tive a minha mala extraviada pela American Airlines, eu tive que descrever tudo que tinha dentro, e teve algumas brigas que eles não queriam pagar. Igual, eu tinha despachado dois relógios, falaram que eram relógios caros e tal, e acabou que eu não consegui receber o valor que eu recebi, ficou abaixo, eu não consegui comprar meus bens. Essas fotos, será que ajudariam se por acaso acontecesse de novo?
Olha, o conjunto probatório dessas fotos, ele torna sua defesa ou o seu processo mais robusto. Mas, da mesma forma que você está tirando uma foto, ela pode falar, não, mas você pode tirar essa foto e depois ter tirado, não ter embarcado com esse item. Uhum. Entendeu? Se ele por acaso foi extraviado. Se você quiser ter uma prova robusta mesmo, abre a mala na hora que você estiver no aeroporto, abre a mala, mostra, fecha, grava um vídeo de você entregando, se você realmente está com um bem de valor. O ideal é que bens de valores sejam transportados na mala de mão. As empresas sugerem isso. Então, assim, até para evitar essa divergência de o que tinha na mala e o que não tinha, tá com um relógio caro? Põe na mala de mão, um iPad, um iPhone, tudo que você puder trazer na mala de mão que for caro é melhor.
Então, vou te contar um caso, já que agora virou uma consulta aqui, tá no finalzinho do podcast, mas não tem problema. Eu não vou contar a companhia aérea, nada, porque me indenizaram, deu tudo certo, mas eu fui assaltado em voo, cara, em voo. Uma vez voltando, não, tava viajando bem.
Você foi assaltado ou você foi furtado? Você foi
furtado em voo, em voo. Eu estava dormindo, peguei minha mochila.
Imagina o trombadinho no meio do avião.
Passa aqui.
Desculpa, passa aqui. Eu tava dormindo, né? dormindo bonitão, daí chegou o café
bonitão
da manhã.
Bonitão não, tá... você dorme muito feio, Breno.
Mas nossa, você já dormiu várias vezes comigo, né? Puta, você foi com muito estranho isso, Rafael, você é muito estranho, cara. E fica me olhando dormindo, bate nele, pelo amor de Deus, eu que seja perto aí. Mas agora falando sério, eu tava dormindo, daí eu fui pegar minha mochila pra guardar, porque eu tava no notebook do lado, que eu tinha trabalhado e tal, tava carregando algumas coisas. Fui pegar minha mochila, tinha sumido uma quantia em dinheiro, que eu tava voltando pro Brasil, um relógio e um carregador, uma bateria extra. Chamei a aeromoça, comentei com ela lá, sério, calma aí, a gente vai ver, estranho. Eu falei, tudo bem, o que eu faço? Ela, não, fica tranquila que a gente vai reportar. Cheguei no Brasil, fui direto no guichê da companhia aérea, a gente reportou lá e, cara, o processo foi totalmente diferente. Eles me atenderam super rápido depois, tudo bem que não foi tão rápido assim, demorou 60 dias, mas tudo que eu falei foi pago. E por que essa diferença? Só porque tava dentro do avião? Tem alguma diferença, Bruno? Eles só quiseram ser legais mesmo comigo?
Não, eles quiseram ser legais, provavelmente um passageiro proveniente da primeira classe, né? Então, eles... Mas, não, a dificuldade que você teria de provar que aquele bem estava embarcado na mala ou que ele estava na sua mala de mão é porque a responsabilidade aí é deles, né, é direta deles. Quando tá o bem extraviado na mala, pode ter envolvendo agente de infraero, agente de aeroporto, agente de outras companhias aéreas, vários terceiros. Agora, uma vez que você reporta que o furto aconteceu dentro do aeroporto, eles estão sujeitos a outras penalidades aí e a outros tipos de indenização que eles vão querer, peraí. Nós não queremos que esse tipo de acontecimento seja divulgado, seja vazado, né? Que nossos voos não têm segurança. Então, eu imagino que por isso que o atendimento deve ser melhor. Eu recomendo o que você falou de sempre quando você estiver embarcando, tirar uma foto, entendeu? E documentar aquilo que você está levando, mas em tese não deveria haver essa distinção. A indenização pelo bem que foi extraviado na mala deveria ser a mesma pelo bem que foi furtado ou extraviado dentro do aeroporto, do avião.
Show de bola.
Obrigado pelas respostas, agora gostei.
E este foi o 35º Mac Magazine no ar. Muito obrigado, Breno, e até semana que vem.
Valeu, galera. Espero que tenham gostado. Desculpa o barulhinho de fundo, porque hoje eu tô gravando ao ar livre no meu 3G.
Todo
então,
dia alguma coisa.
Alguma coisinha diferente. Obrigado e até a próxima. Até semana que vem, então aí de novo. Não sei aonde, mas que eu gravo.
Bruno, brigadão pela participação. Valeu por estar aqui com a gente. Esteja hiper convidado para futuras edições do nosso podcast.
Obrigado, Rafael. Obrigado, Breno. E, por favor, passem lá no ligadoemserie.com.br e espero vocês também no podcast Ligado em Série.
Com certeza, muito bom.
A gente podia fazer um podcast especial assim com as piores séries e filmes que... O pior acervo que tem disponível na iTunes Store, hein?
Ou que tem produtos da Apple aparecendo,
sei lá, né?
O pessoal usando.
Negócio legal aí, ó. Tanto trabalhinho pro Bruno. Dá uma pensada aí que a gente volta a fazer. Ia ser legal. Imagina, uma vez por semana você coloca lá uma série, um filme trash disponível no catálogo. Ia ser legal.
É uma boa ideia.
Obrigado a todos vocês pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.
Falou, tchau, tchau.